O quadro CBN Saúde dessa semana aborda o transtorno do espectro autista. Nós conversamos com a terapeuta ocupacional Lígia Carvalho. Olá, Lígia.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito à CBN pelo convite para eu falar de um assunto tão importante para os ouvintes.
Bom, o que é o transtorno do espectro autista?
Quando nós falamos de transtorno do espectro autista, ou TEA, ou também conhecido como autismo, nós estamos falando de uma desordem difusa do desenvolvimento que vai se manifestar em várias áreas do desenvolvimento. Pode ser na área cognitiva, na área motora, na socioemocional e também na área sensorial. Então, são crianças que ao longo do desenvolvimento precocemente já começam a ter alguns sinais e que pode manifestar em fases bem iniciais do desenvolvimento.
E quais os principais sinais que a criança apresenta?
Principais sinais que essa criança pode apresentar é um prejuízo qualitativo nas interações sociais recíprocas, né? O contato, a relação com o outro fica impactada, né? Também um prejuízo qualitativo tanto na comunicação verbal e não verbal, também na atividade imaginativa e um repertório de atividades e interesses muito restrito. E uma outra condição bastante importante é que são crianças que podem reagir muito mal aos estímulos sensoriais, seja um excesso de luz, de som, de toque, de movimento, e essas crianças podem reagir de uma forma, através de um comportamento bastante desorganizado frente a esses estímulos sensoriais. Isso também é uma característica.
Bom, a partir de qual idade esses sinais ou sintomas se tornam perceptíveis aos pais, aos responsáveis?
Os sinais e sintomas podem ser perceptivos em fases bem precoces do desenvolvimento. Muitas vezes o que os pais referem é que quando a criança atinge mais ou menos um ano e meio, um ano e oito meses, ela começa a perder algumas características que já vinham vindo no desenvolvimento. Né? Por exemplo, nessa idade a criança já está sorrindo, balbuciando, olhando nos olhos, com uma brincadeira um pouquinho mais interativa, explorando mais o ambiente, e de repente essa criança começa a perder essas funções, né? Então já começa a observar que algo não está bem no desenvolvimento, porque não é normal uma criança, né, de uma hora para outra deixar de ter essas atividades, né, essas funções. Então, mais ou menos nessa idade, um ano e meio, um ano e oito meses, já é possível, sim, observar alguns sinais e sintomas relacionados ao TEA.
Qual especialidade médica pode fazer o diagnóstico?
Quando algo não vai bem no desenvolvimento do bebê ou de uma criança pequena, a especialidade médica que vai estar mais em contato com essa família e com o bebê é o pediatra. Então, o pediatra, ele já começa a identificar que alguns sinais, alguns sintomas está apontando para que o desenvolvimento dessa criança não está acontecendo como esperado. Então, em geral, ou o próprio pediatra pode fazer o diagnóstico, ou pelo menos já encaminhar para ser feita uma investigação diagnóstica, ou mesmo também uma outra especialidade médica, que é o neurologista infantil ou o psiquiatra infantil, também são especialidades que podem fazer precocemente o diagnóstico de uma criança autista.
Quais profissionais são indicados para tratar essa criança após o diagnóstico já fechado?
Então, Stephanie, quando o bebê é muito pequenininho, às vezes fica um pouco difícil já de identificar e dar um diagnóstico precoce relacionado ao autismo. Então, em geral, o médico ele pode encaminhar para uma equipe multiprofissional no sentido de ajudar a dar esse diagnóstico de uma forma mais assertiva e definitiva. Então, em geral, os profissionais que fazem parte dessa equipe multidisciplinar são os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais e também profissionais da área da psicologia. Então, uma avaliação será feita por esses profissionais
no sentido de contribuir nesse diagnóstico, de confirmar o diagnóstico. Ou mesmo aquelas crianças que já é possível ser dado o diagnóstico pela equipe médica, quem vai tratar são esses profissionais.
O autismo, ele impacta nas crianças algumas áreas de desenvolvimento, né? Quais áreas são essas?
A criança que está dentro do espectro autista, ela pode ter no seu desenvolvimento várias áreas impactadas. Uma área bastante importante a ser considerada é a área da comunicação, da fala, tanto verbal como gestual, que pode ter um atraso bastante significativo ao longo do desenvolvimento. Outra área, ela pode ter um atraso motor e também as relações sociais dessa criança não vão acontecer de uma forma natural. Então, ela vai ter muita dificuldade nas relações sociais, no brincar com outra criança, no se relacionar com um adulto. E também em relação à escola, pode ter um atraso significativo. E outra área também que pode ser acometida é a área sensorial, que também vai levar a um problema em relação a uma disfunção nessas áreas sensoriais e também pode ter uma seletividade alimentar.
Bom, e entre as dificuldades que a criança autista pode ter, as disfunções sensoriais estão muito presentes, certo? Quais são as disfunções mais frequentes?
Sim, Stephanie, as disfunções sensoriais estão muito presentes nas crianças com autismo. Essas disfunções sensoriais, elas podem ser manifestadas através de um comportamento. Então, você pode ter uma hiperresponsividade aos estímulos sensoriais, que significa um baixo limiar aos estímulos sensoriais do ambiente. Por exemplo, a luz, o som, um toque, né? Ou muitas pessoas se movimentando e falando ao mesmo tempo. Isso pode, a criança pode ter uma reação bastante reativa e ser manifestada através de um comportamento bastante desorganizado. Mas existem crianças também que, ao contrário disso, podem buscar esses estímulos sensoriais de uma forma bastante intensa. Então, essa disfunção sensorial, ela pode gerar questões comportamentais bastante complicadas.
E como as disfunções sensoriais mencionadas interferem no dia a dia das crianças autistas?
Geralmente, as disfunções sensoriais, elas são manifestadas em forma de comportamento. Então, o que pode acontecer? A criança ter reações bastante ruins em relação àqueles estímulos sensoriais que ela não suporta. Então, ela pode se tornar uma criança mais ansiosa, chorar muito, agredir ou se autoagredir em resposta a esses estímulos sensoriais que ela não consegue suportar. Ou mesmo, você também pode ter aquela criança que não responde, ela não registra, ela não reage aos estímulos sensoriais, que também é bastante comum na criança com TEA. Então, isso vai impactar nas relações sociais, em relação a brincar com outra criança, ficar na escola de uma forma mais tranquila. E também, algo que também pode ser muito prejudicado é em relação à alimentação, porque o alimento é extremamente sensorial e a criança pode ter uma seletividade alimentar.
Existem programas de atendimento para essas crianças para diferentes faixas etárias, né? Quais são eles e existe diferença nesse tratamento?
Quando a criança é diagnosticada precocemente, ela já pode iniciar o tratamento e fazer uma intervenção que está relacionada à intervenção que chamamos de intervenção precoce, que vai aí até mais ou menos a idade de 3 anos de idade. A partir dessa idade, os atendimentos também eles são individuais e existem programas específicos dentro tanto da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, como também da psicologia, que é destinada para essa fase pré-escolar e escolar da criança autista. E depois, quando essa criança chega na fase de adolescência, os grupos terapêuticos são os mais indicados para fazer o acompanhamento a partir dessa fase, dessa idade. e vão acompanhar aí com as necessidades e demandas características aí da fase da adolescência e adulto.
Como a população em geral pode se engajar para melhorar a inclusão das pessoas com autismo?
É importante esta pergunta, Stephanie, e essa iniciativa que a CBN teve de fazer uma entrevista sobre esse assunto já é um bom começo. Então, as pessoas precisam realmente conhecer cada vez mais sobre o autismo, porque cada vez mais essas pessoas farão parte da nossa comunidade. E entendê-las e respeitá-las é algo bastante importante e necessário no nosso dia a dia. Porque são crianças, são adultos e são adolescentes que têm necessidades específicas e que as pessoas conhecendo vão poder contribuir muito melhor para a convivência do dia a dia dessas pessoas.
O CBN Saúde dessa semana falou sobre transtorno do espectro autista com a terapeuta ocupacional Lígia Carvalho. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.